Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Ótima tarde para você. Hoje, então, o Abraço uma Carreira falando da área jurídica, né? Nós temos aqui o professor Marcos Orione, ele é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Temos a Laura Mayumi, radialista, e também o Rafael Oliveira, estudante de jornalismo, interessadíssimo na área de direito. Por que você gosta do direito, se interessou pelo direito, Rafael?
Então, logo no meu primeiro semestre de graduação, eu tive a oportunidade de participar de um projeto de jornalismo mesmo, que chama Repórter do Futuro. E o tema desse módulo era direito de defesa e cobertura criminal. E aí a gente entrevistava e conversava com quatro profissionais do direito. Uma era uma defensora pública e outros três eram três advogados famosos, inclusive advogados de senadores e vários envolvidos nesses escândalos de corrupção. Aí eu me interessei pela área, era uma área que eu nunca tinha tido um forte interesse, mas durante esse Repórter do Futuro eu me interessei bastante. Aí no semestre seguinte, durante um jornal laboratório que a gente faz no curso de jornalismo aqui da USP, eu cobri a faculdade de Direito, fazendo cobertura científica mesmo, da produção científica da faculdade de Direito. E depois disso também fiz uma optativa nas ciências sociais, mas que é bastante relacionada ao Direito, que ela chama Judiciário e Política. E uma das coisas que a gente aprendeu e discutiu nessa aula é que os três poderes, o Judiciário, o Executivo e o Legislativo, tem que se regular. E a minha pergunta para o professor, inclusive, é se o judiciário não está se sobrepondo aos outros direitos.
Nossa, isso é uma pergunta muito oportuna, porque ela tem sido a pergunta que tem sido feita muito constantemente dentro da própria faculdade. É o que a gente chama de judicialização da vida, né? Tudo se judicializa, e a política judicializada, enfim, é esse processo de passagem do protagonismo na perspectiva do Estado, do Executivo ou do Legislativo para o Judiciário. E ele é muito perigoso, ele é bastante perigoso. Aliás, essa ideia, a gente nutre algumas ilusões, né, não nutre, elas são alimentadas, de que há uma divisão de poderes e de que os poderes se controlam e de que há com isso um checks and balance, que é uma coisa de um toma conta do outro, ou um não exceder, o outro exceder. A gente percebe que essas teorias, que são teorias do século XVI, XVII, XVIII e intensificadas no século XIX, elas são teorias que talvez já tenham perdido um pouco o seu espaço, porque a gente percebe que não tem como, numa estrutura de poderes, você ter uma harmonia perfeita entre esses poderes. Na realidade, eles são harmônicos para os propósitos de manutenção de lógica de acumulação do capital. Isso, eles são harmônicos. Mas, aparentemente, eles se apresentam para a gente como controle, e aí, às vezes, eu acho que um está proeminente, o outro não está proeminente, e assim por diante. Então, essa é uma aparência necessária, de que haja uma proeminência em alguns momentos de um ou de outro. Assim, não necessária no sentido que eu acredito correta, mas é necessária no sentido da lógica específica do capitalismo. Por quê? Porque em alguns instantes você tem necessidade de que um poder diga aquilo que é o Estado de Direito de forma mais rápida do que outro, mais proeminente do que outro. Então, dentro da lógica específica de Estado de Direito, tem um sentido mesmo haver essa variação. Só que quando você... Porque o judiciário, em tese, seria o mais flexível de todos, no sentido de fazer leituras mais rápidas para emergencialmente responder algumas questões. Como o mundo ficou muito dinâmico, você fazer, por exemplo, uma lei, você demora meses para confeccionar aquela lei. Às vezes, para o executivo realizar alguma atividade, ele tem que fazer composições que também demoram muito. E o judiciário, embora ele seja lento na perspectiva procedimental, ele tem medidas liminares, medidas cautelares, que são muito rápidas. Então, você consegue entender que na perspectiva gerencial, em algum momento, haja uma modificação para plasmar essa flexibilidade, urgência e rapidez para um ou outro poder. E nesse instante, pela com formação da lógica de capital que nós temos, que é um capital mais financeirizado, você tem um sentido de ter uma perspectiva proeminente do judiciário nessa lógica, e do executivo. Você tem um sentido nisso, que é essa... plasmar a interpretação às necessidades. Então, você vê um julgamento, por exemplo, a respeito de a saída ou não de um presidente, você tem lá conceitos, que são conceitos que ficam migrando de um lado para o outro, conforme contingências e conveniências, embora não se apresentem como conveniências. Então, o judiciário tem essa facilidade de parecer que ele está usando a lei, interpretando a lei, mas abrindo uma plasticidade dentro dessa perspectiva inicial que eu coloquei para você, de igualdade e liberdade. Então, ele parece fazer isso de forma muito efetiva. E são os termos mais vazios e mais vagos, e a ponderação. Ele tem essa... E de parecer para o público externo como se ele estivesse dando um aval sério, neutro, imparcial. Essa imparcialidade é uma coisa muito séria, porque, na verdade, olha a diferença do modo de produção e das profissões. Se você coloca isso na Idade Média, aquela relação que eu coloquei dos artesãos e assim por diante, você tinha uma relação direta entre o aprendiz e o mestre. Então, se falhasse, seria ali diretamente resolvida. Aqui, no capitalismo, você precisa de um terceiro aparentemente imparcial. E esse terceiro aparentemente imparcial é o Estado. Então, porque se o empregador for lá e açoitar o empregado, você não tem diferença nenhuma desse modo de produção com a escravidão. Então, você precisa de um agente que faça intermediação. Esse agente é o Estado. E o Estado, com esses seus compartimentos, faz parecer que haja mesmo uma relação entre eles, que é uma relação independente. Mas não. No fundo, o judiciário, ao estar proeminente, não é nada mais do que o executivo proeminente, o legislativo proeminente, sendo que há fases dessa proeminência segundo a lógica de acumulação específica do capital.
Professor Marcos Orione, o que um estudante interessado nessa área tem que desenvolver de habilidades? Você está falando de interpretação, né? Que a Laura Mayumi até colocou, porque tem lá a lei, e aí a gente vê, o fulano interpretou de tal maneira, o outro interpretou. Quais são as habilidades mais importantes para se atuar no direito?
A interpretação, ela é fundamental, mas ela teria que vir com uma cultura humanista muito mais intensificada. Já vem no direito sem cultura humanista. Então, assim, em geral, a postulação em vestibulares é história, é português, enfim, essas postulações, sociologia, mas, infelizmente, ele teria que ter essas habilidades específicas, mais do que matemática, mais do que geografia, ciências. Ele teria que ter essa coisa das humanas. Mas como as humanas se depreciaram muito, está se pedindo muito pouco das pessoas, inclusive nesse momento. Mas seria a interpretação, o português, enfim, essas seriam habilidades específicas.
Professor, conta um pouquinho do seu interesse pelo direito, pela justiça, injustiça, né? E assim, a sua atividade como professor, como docente, os seus alunos, os mitos que tem com relação à profissão, a essa carreira.
Eu, como todo mundo, eu já tenho 30 anos nessa atividade, né? E embora eu esteja aqui falando para vocês como professor, eu realizo as outras atividades operacionais do direito no meu dia a dia. E são 30 anos de uma escolha que foi feita lá para trás, há muito tempo, com base naquilo que todo jovem tem, que é uma verdadeira... falta de percepção das coisas, né? A gente não sabe o que quer, a gente não sabe para onde vai, a gente fica vulnerável com 18 anos, com 17, 18 anos, as escolhas acabam definindo a nossa vida para sempre, e a gente é pego assim, desse jeito. Então, assim, a gente faz escolhas que são, às vezes, de vocação, coisa da justiça, né, que são as ilusões que, de interesses financeiros que todo jovem e cada vez mais se coloca. Então essas também entraram na composição das minhas escolhas. Só que com o tempo o que eu tenho percebido é que essa ilusão que nos move inicialmente, que é uma ilusão pela justiça, né, ela é uma ilusão que vai se desconstruindo ao longo dos anos, especialmente porque é uma carreira que lida muito com o Estado, né? O Estado é uma coisa muito complicada, não só no, nas suas relações pessoais, mas a lei vem do Estado, a Constituição vem do Estado. Então, assim, com o tempo isso vai... E eu percebo muito dos meus alunos, nesses anos todos, alguns que não... Muitos deles estão ali sem perceber nada. Assim, isso é uma característica de uma juventude hoje em dia, que é uma característica de estar fazendo... Porque o pai vai ser bom, vai ser uma coisa legal, e no final eu vou ter uma profissão, vou ganhar o meu dinheiro, e não sabe que está se condenando a alguma coisa para o resto da vida, né? Mas em todo caso ele está ali, porque o pai quer, porque o pai gosta, e que já é um terrível, porque já é difícil escolher qualquer coisa que te dê satisfação, ainda mais se você está querendo dar satisfação a um terceiro para você ter satisfação, o negócio fica mais feio ainda. Alguns deles descobrem isso a tempo e até consideram, fazem outros cursos, e outros demoram a entender o que está acontecendo, mas muitos deles acabam fazendo o que mais parte das pessoas faz, que é se acomodar aquilo que acabou sendo a vida deles, o que é muito triste, né? É muito triste, mas é assim.
Pois é, no próximo bloco, professor, eu quero que o senhor fale um pouquinho como que anda a carreira, as leis fora do país, né? Até a Benê trouxe essa pergunta pra gente, e agora a gente vai ouvir a outra música que você escolheu, que tem a ver com a Jussara Marçal. Queria saber o que ela significa para você e que uma música nós vamos ouvir.
Então, Jussara, de novo, para prestigiar uma mulher de fibra, que é a Jussara, e o São Jorge, que, se perceber a música, parece uma música de terreiro, uma coisa assim, bem de origem mesmo. Então, assim, parece não, é uma música que para mim evoca a coisa do terreiro.
Bala vem, mas eu não caio, armadura é proteção. Avanço sob a noite iluminado, luto sem pestanejar, derrubo sem me esforçar a guarnição. A guimba e a fumaça do meu cigarro, cego o olho do soldado que pensou em me derruba uma tropa inteira, mesmo que na dianteira a sombra venha me seguir. O gole da cachaça esguicho no ar, chorando na labuta, ouço a corrente se quebrar. E o golpe do destino, esse eu sinto, mas não caio. Guerreio é no lombo do meu cavalo. Guerreio. Mas eu não caio, a armadura é proteção. Avanço sob a noite iluminado, luto sem pestanejar, derrubo sem me esforçar a guarnição. A guimba e a fumaça do meu cigarro, cego o olho do soldado que pensou em me ferir. Com sorriso derrubo uma tropa inteira, mesmo que na dianteira a sombra venha me seguir. O gole da cachaça esguicho no ar, chorando na labuta, ouço a corrente se quebrar. E o golpe do destino, esse eu sinto, mas não caio. Guerreio é no lombo do meu cavalo. Guerreio é no lombo do meu cavalo. É proteção. Avanço sob a noite iluminado, luto sem pestanejar, derrubo sem me esforçar a guarnição. Guerreio é no lombo do meu cavalo. Guerreio é no lombo do meu cavalo.
Hoje você, ouvindo o programa Abraço Uma Carreira com o professor Marcos Orione, da Universidade de São Paulo, também com a radialista Laura Mayumi e com o Rafael Oliveira, estudante de jornalismo da ECA. A gente já volta depois do intervalo. Abrace Uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.